No ar, Jornal Amazônia é Notícia. Cultura, meio ambiente, política, economia. O que acontece na Amazônia, você fica sabendo no Amazônia é Notícia. O jornal com o ponto de vista amazônida. Os destaques de hoje.
Governo oferece assistência para migrantes em Roraima. Operação em conjunto apreende remessa de maconha líquida em Manaus. Direito do consumidor garante proteção a passageiros em atrasos de voos. E Escola de Fé e Cidadania Dorothy Steng promove seminário em Gurupá.
Jornal Amazônia é notícia. É notícia.
Olá a você, iniciamos essa edição com informações do Pará, porque a Polícia Federal realizou nova fase de uma operação que combate o abuso sexual infanto-juvenil. A operação resultou na prisão em flagrante de suspeito por armazenar material ilegal. Os detalhes com Júlia Viana.
A Polícia Federal cumpriu nesta quinta-feira 3 mandados de busca e apreensão nos municípios de Vigia, Bragança e Paragominas, no Pará. No âmbito de mais uma fase da Operação Proteção, que visa combater crimes de abuso sexual infanto-juvenil praticados no meio da internet. Durante as diligências, um homem foi preso em flagrante por armazenar conteúdo de abuso sexual envolvendo crianças e adolescentes em seu aparelho celular. O dispositivo foi apreendido e será submetido à perícia técnica, que permitirá a extração e análise detalhada dos arquivos. O investigado poderá responder pelos crimes de armazenamento e compartilhamento de material pornográfico infanto-juvenil, previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente, sem prejuízo de outras condutas ilícitas que venham a ser identificadas no decorrer das investigações. A Polícia Federal reforça seu compromisso no enfrentamento a crimes que violam a dignidade sexual de crianças e adolescentes e destaca a importância da atuação preventiva das famílias. Orienta-se que pais e responsáveis mantenham um diálogo aberto com os jovens, acompanhem suas atividades tanto no ambiente virtual quanto no cotidiano, ofereçam instruções sobre o uso seguro das redes sociais, jogos e aplicativos, além de se manterem atentos a possíveis mudanças de comportamento que possam indicar situações de risco. A presença, a informação e a orientação são fundamentais para a proteção e o bem-estar de crianças e adolescentes. Com informações da Assessoria de Comunicação da PF no Pará, Júlia Viana, para a Rede de Notícias da Amazônia.
E o Departamento de Investigação sobre Narcóticos, DENARC, em ação conjunta com a Receita Federal, apreendeu em Manaus, no Amazonas, uma remessa de maconha líquida que seria enviada para o estado de Roraima. A droga é comercializada em unidades conhecidas como JETs, semelhantes a cigarros eletrônicos, com valor estimado entre R$ 500 e R$ 600. Segundo o delegado Rodrigo Torres, diretor do DENARC, a substância com alto teor de tetrahidrocanabinol, THC, o principal componente psicoativo da maconha, saiu de Santa Catarina e tinha como destino final a cidade de Boa Vista. Cada unidade do cigarro eletrônico possui aproximadamente 82% de THC, quantidade considerada muito alta, e permite cerca de 600 tragos para o usuário, segundo a própria embalagem. O DENARC informou que vai continuar monitorando o caso para identificar todos os envolvidos e encaminhar os responsáveis à justiça. Com informações de Yuri Bezerra. E direito do consumidor garante proteção a passageiros diante de atrasos em voos. A conscientização dos passageiros é fundamental para reduzir abusos e contribuir para a melhoria do serviço. Confira com Yuri Bezerra.
Com o aumento do fluxo de passageiros durante o período de férias, atrasos de voos, falhas no embarque e longos períodos de espera sem informações claras se tornam mais frequentes para quem utiliza o transporte aéreo no Amazonas, no estado onde o avião é o principal meio de deslocamento para outras regiões do país. Qualquer problema operacional tende a causar impactos ainda maiores. Nessas situações, o consumidor encontra respaldo no Código de Defesa do Consumidor e nas normas da Agência Nacional de Aviação Civil. A legislação estabelece que a responsabilidade das companhias aéreas é objetiva, ou seja, quando há falha na prestação do serviço, o passageiro não precisa comprovar culpa da empresa, apenas o prejuízo sofrido e o vínculo com o serviço contratado. De acordo com a advogada Keltri Neres, as regras são complementadas pela Resolução número 400 da ANAC, que detalha os deveres das empresas em casos de atraso, cancelamento e problemas no embarque.
Em caso de atraso, cancelamento ou problemas no embarque, a companhia aérea tem, de fato, obrigações imediatas. A primeira delas é informar claramente o motivo do atraso e o tempo de espera, com atualizações constantes ao passageiro. Além disso, ela deve prestar assistência material conforme o tempo de atraso. Após uma hora, ela precisa garantir a comunicação sobre qualquer eventual problema. Já a partir de 2 horas, a companhia aérea é obrigada a fornecer alimentação. E após 4 horas de atraso, a companhia tem que oferecer hospedagem e também o transporte, se necessário. E além das opções de reacomodação em outro voo ou reembolso da passagem, caso o passageiro prefira.
A orientação é que, diante de qualquer irregularidade, o consumidor registre o ocorrido ainda no aeroporto, guarde cartões de embarque e comprovantes de despesas e protocolos de atendimento, além de realizar registros em fotos ou vídeos sempre que possível.
Nem todo atraso gera um direito automático à indenização. O atraso, ele passa a gerar indenização quando causa prejuízos concretos, como perda da conexão no próximo voo, perda de compromissos importantes ou gastos extras. E também pode haver dano moral quando há atraso excessivo, claro, falta de informação, ausência de assistência ou abandono do passageiro no aeroporto, aquele famoso descaso.
A conscientização dos passageiros é fundamental para reduzir abusos e contribuir para a melhoria do serviço, especialmente em regiões onde o transporte aéreo é indispensável. Da Rádio Rio Mar de Manaus, Yuri Bezerra, para a Rede de Notícias da Amazônia.
A seguir, governo oferece assistência para migrantes em Roraima.
Jornal Amazônia é notícia. A Amazônia, próxima a seus habitantes.
Você sabia que alimentos plantados por agricultores familiares são mais saudáveis do que os comercializados por grandes produtores? Isso acontece porque eles são cultivados sem o uso de agrotóxicos.
Esta é a Rede de Notícias da Amazônia, RNA. Notícias produzidas por jornalistas de Boa Vista, Roraima, Guajará, Mirim, Rondônia, Manaus, Coari, Parintins, Careiro Castanho, Tefé e São Gabriel da Cachoeira, no Amazonas, Cruzeiro do Sul, no Acre, Santarém e Belém, no Pará. Rede de Notícias da Amazônia, o rádio integrando a Amazônia e aproximando seus habitantes.
Evite pegar sacolas plásticas desnecessariamente. Carregue uma sacola ou uma mochila com você quando for fazer compras. Assim estará gerando menos lixo. Dê preferência a produtos com pouca embalagem ou embalagem econômica, que geram menos lixo.
Jornal Amazônia é notícia. Ligando você à Amazônia.
O ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, Wellington Dias, afirmou nesta quarta-feira que o governo federal assumiu a distribuição de alimentos, além da oferta de água e higiene a migrantes em Roraima. Antes, esses serviços eram feitos pela Caritas, mas foram suspensos após o encerramento de contratos com 2 financiadores internacionais. A declaração foi feita durante a visita ao posto de triagem da Operação Acolhida, em Boa Vista. Segundo o ministro, com o fim de repasses internacionais, algumas entidades optaram por reduzir ou encerrar a atuação no acolhimento de migrantes e o governo brasileiro assumiu diretamente essas ações. A Caritas Brasileiras informou no último dia 6 de janeiro que suspendeu temporariamente os serviços. A organização mantinha 3 espaços de atendimento, 2 em Boa Vista e outro em Pacaraima, na fronteira com a Venezuela. Todos foram fechados. A suspensão se deu em um momento de agravamento da crise na Venezuela, após ataques do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e captura de Nicolás Maduro na ofensiva militar americana. O ministro informou que a Caritas fez uma proposta que está sendo analisada para trabalhar junto com o governo federal. O projeto de água, saneamento e higiene é considerado fundamental no atendimento humanitário, especialmente por contribuir para a prevenção de doenças e para a garantia de condições mínimas de dignidade a migrantes e refugiados que chegam ao estado. Questionado sobre o possível aumento do fluxo migratório, o ministro afirmou que o governo federal monitora todos os dias a entrada de migrantes pela fronteira com a Venezuela e que até o momento a situação é de normalidade. Com informações do G1 Roraima. E representantes do Conselho Indígena de Roraima, CIR, participam do 7º Encontro da Rede de Fundos Comunitários da Amazônia. O evento que acontece no Rio de Janeiro encerra nesta sexta-feira. Mais informações com Gabriel Melo.
Representantes do Conselho Indígena de Roraima, o CIR, participaram do 7º Encontro de Rede de Fundos Comunitários da Amazônia, realizada no Rio de Janeiro. A delegação roraimense é formada pelo vice-tuxaua-geral do CIR, Paulo Justino, pelo articulador político do departamento responsável pela iniciativa de apoio comunitário, Cirilo Macuxi, e pela coordenadora do programa, Josimara Baré. O encontro reúne indígenas, representantes de fundos comunitários e organizações parceiras de diferentes estados da Amazônia Legal. A proposta é avaliar os avanços da experiência de financiamento comunitário e construir, de forma coletiva, o planejamento estratégico das ações previstas para o ano de 2026. O Conselho Indígena de Roraima integra a rede por meio de um mecanismo indígena de fomento comunitário voltado para o fortalecimento da autonomia dos povos originários. A iniciativa apoia projetos elaborados pelas próprias comunidades com foco na sustentabilidade, proteção territorial, segurança alimentar, fortalecimento organizacional e valorização cultural. Durante o encontro, os participantes discutem desafios, compartilham experiências e debatem estratégias para ampliar o impacto das ações desenvolvidas nos territórios indígenas da Amazônia. De acordo com o vice-tuxaua-geral do CIR, Paulo Justino, a participação no encontro é um momento importante de articulação e planejamento conjunto entre os povos indígenas e as organizações que integram a rede.
Nós, quanto Conselho Indígena de Roraima, estamos aqui para contribuir, né, nesse diálogo, nessa construção, nessa avaliação e também levar ideias, né, para Roraima, para nossa liderança, para o fundo que está em fase de implementação dentro das comunidades, que está no seu primeiro ano piloto de atuação, né? Então, para nós isso é importante também participar desse diálogo rico e também trazer as nossas essências de luta, que de união, de fortalecimento, de transparência e confiança nas nossas estratégias de luta.
O 7º encontro da Rede de Fundos Comunitários da Amazônia teve início no dia 13 e segue até o dia 16 de janeiro, reforçando o compromisso das organizações participantes com o fortalecimento das iniciativas comunitárias e com a construção de soluções a partir das realidades locais da região amazônica. Da Rádio Monte Roraima, Gabriel Melo, para a Rede de Notícias da Amazônia.
E a Rede Inaciana está promovendo a segunda edição do curso Os Direitos das Pessoas em Situação de Rua. O curso se consolida como um espaço importante de formação e diálogo. Acompanhe com Júlia Viana.
A Rede Inaciana de Juventude, Magis Brasil, promove a segunda edição do curso Os Direitos das Pessoas em Situação de Rua, uma formação nacional que propõe refletir sobre a realidade de quem vive nas ruas a partir do diálogo entre fé, direitos humanos e compromisso social. De acordo com Guilherme Freitas, coordenador nacional de comunicação da Rede Inaciana do Magis Brasil, o curso se consolida como um espaço importante de formação e diálogo. Ele recorda que a primeira edição contou com grande participação de pessoas de diferentes regiões do país, o que reforçou a relevância da proposta.
Após o sucesso da sua primeira edição, que contou com grande participação e envolvimento de pessoas de diferentes regiões do país, o curso chega agora à sua segunda edição, reafirmando a importância desse espaço formativo e de diálogo. A formação acontecerá na modalidade online, com encontros síncronos entre os meses de fevereiro e março, sempre no período da noite. Além desses encontros ao vivo, os participantes terão acesso a materiais preparados especialmente para o curso, como videoaulas gravadas, textos e outros conteúdos disponibilizados na plataforma da Escola Magis.
Toda a formação será conduzida pela professora doutora Luciana Marim Ribas, referência nacional na defesa dos direitos das pessoas em situação de rua, que contribui a partir de sua experiência acadêmica e de sua atuação junto a movimentos e iniciativas sociais.
O objetivo da formação é sensibilizar, formar e fortalecer pessoas comprometidas com a defesa dos direitos daqueles que estão em situação de rua, promovendo uma leitura crítica da realidade e incentivando ações concretas de transformação social. Essa proposta está em sintonia com a campanha da Fraternidade de 2026, que convida a igreja e também a sociedade a olhar com mais atenção para essa realidade e assumir o compromisso efetivo com a justiça e a dignidade.
A proposta é aberta a jovens, agentes de pastoral, educadores, religiosos e religiosas, além de todas as pessoas interessadas no tema. Quem alcançar ao menos 75% de presença nos encontros síncronos receberá a certificação acadêmica emitida pelo TESCO, em parceria com o MAGES Brasil. As inscrições acontecem de 16 a 30 de janeiro pelo site escolas.magesbrasil.org.br. Com produção textual de Rafaela Morim, Júlia Viana para a Rede de Notícias da Amazônia.
Em instantes, você confere as últimas informações do Jornal Amazônia é Notícia.
Jornal Amazônia é Notícia.
Adotar o modelo de economia solidária implica em valorizar ações de colaboração e coletividade, permitindo que as relações entre pessoas e empresas possam ser mais justas do ponto de vista social e sustentáveis, tanto econômico quanto ambiental.
Rede de Notícias da Amazônia, instrumento de informação humana e cristã e de valorização das culturas e povos originários da Amazônia.
Consuma alimentos da estação e dê preferência aos orgânicos, que não utilizam agrotóxicos. Assim você cuida da sua saúde e do meio ambiente.
Jornal Amazônia é notícia. A Amazônia, próxima a seus habitantes.
Escola de Fé e Cidadania Dorothy Steng promove terceiro seminário em Gurupá, no Pará. O seminário reúne, no período de 15 a 18 de janeiro, cerca de 200 participantes. Daniela Pantoja traz as informações.
Sintonizados pela fé, caminhada coletiva e a serviço do bem comum, as delegações dos municípios e paróquias da região da Transamazônica, de Altamira e de outros lugares da Amazônia, chegaram na manhã desta quinta-feira até o município de Gurupá, no estado do Pará, para o terceiro seminário da Escola de Fé e Cidadania Dorothy Steng, baseado no tema pastoral de conjunto, anúncio, missão, testemunho e serviço. O seminário reúne, no período de 15 a 18 de janeiro, cerca de 200 participantes em uma jornada de formações, diálogos sobre os desafios pós-COP30, impactos das mudanças climáticas e oficinas temáticas sobre diversos assuntos entre políticas públicas, doutrina social da igreja, comunicação popular e digital e educação ambiental. Na chegada, as equipes e delegações foram bem acolhidas pelos representantes da paróquia Santo Antônio de Gurupá, onde tudo foi preparado com muita expectativa para a realização do evento, como cita Claudinei Alves, da coordenação das SEBs Ribeirinhas, membro e aluno da Escola de Fé e Cidadania.
Para a gente é um momento de alegria, prazer muito grande. Pela primeira vez, a nossa paróquia de Santo Antônio de Gurupá recebendo um encontro da magnitude desse, com o maior número de pessoas, de toda a extensão da nossa diocese do Xingu. Então é uma alegria para nós, da paróquia de Santo Antônio, todo o pessoal da nossa igreja, as 86 comunidades, e no qual a gente representa também, junto com o nosso Padre Ney, Padre Amaro, o Conselho Paroquial, e nossos membros das 5 turmas da Escola da Irmã Dorothy, que tem aqui em Gurupá. É com grande satisfação que a gente acolhe esse povo maravilhoso. Já teve recepção na hidroviária, o povo antecipou, chegou mais cedo, mas para nós uma alegria imensa. O tema da campanha da fraternidade desse ano nos desafia sobre moradia. Então a gente vai fazer uma experiência de receber nossos irmãos missionários e toda a diocese do Xingu em nossas casas aqui em Gurupá.
A Escola de Fé e Cidadania é uma iniciativa de formação da Igreja Católica do Xingu, que em 2025 completou 10 anos de existência. Atualmente possui mais de 10 núcleos e é referência no processo formativo para as lideranças leigas das comunidades ribeirinhas e da Transamazônica. Marcos Vinícius, professor na Universidade Federal do Amapá, participa pela segunda vez do seminário articulado pela Escola de Fé e Cidadania e destaca a representatividade e oportunidade que o evento proporciona aos participantes.
Eu conheci a Escola de Fé e Política na cidade de Macapá por meio de alunos que participavam da escola e me convidou para ir, uma vez que eu sempre trabalho com esses temas em sala de aula, né, nesse aspecto. E eu fui fazer o curso de Fé e Política, gostei muito, me identifiquei bastante. Me convidaram para fazer parte da escola local, né, como assessor, né, dentro da direção. E aí você vai conhecendo outras pessoas, outras escolas, né? E quando foi em 2021, eu comecei a conhecer os representantes das outras escolas da Amazônia, sobretudo do Pará. Eu conheci o Paulo, né, né, que responde pela escola da Diocese de Altamira, Xingu, e aí ele me convidou para vir no seminário em Porto de Mós em 2025, em janeiro, onde eu pude conhecer a dimensão desse trabalho bonito, magnífico. Foi um momento extraordinário, assim, conhecer pessoas da Amazônia como um todo. E aí, em 2026, vim novamente no evento que está ocorrendo aqui agora em Gurupá.
Participam do evento alunos dos núcleos da Escola de Fé e Cidadania, das paróquias e áreas pastorais, que compõem a Diocese do Xingu, além de assessores e convidados de outras regiões e demais parceiros que fortalecem a iniciativa. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
Agora você acompanha o editorial com o Padre Ginho Mazzucchi, da Rádio Castanho FM, no Careiro.
Editorial.
Amigo Rádio 20 da Rede de Notícias da Amazônia, menos de 9 meses nos separam das eleições gerais do dia 4 de outubro. Os profissionais da política já estão trabalhando a todo vapor para que dessas eleições saia um Brasil que esteja de acordo com suas ideias e seus métodos. Dessas eleições, nós também do campo democrático queremos que saia um Brasil verdadeiramente democrático. Afinal de contas, a democracia pode ter, aliás, tem mesmo, muitos defeitos, mas ainda assim é o sistema de governo mais justo e que mais se aproxima dos princípios de convivência em que nós acreditamos, que são os princípios que Jesus nos ensinou e praticou. 99% dos brasileiros nos dizemos cristãos, católicos ou evangélicos. Como lemos nos evangelhos, Jesus Cristo nos ensinou que Deus é Pai e todos nós somos filhos e então formamos uma grande família. Ora, a lei que vigora na família não é a lei que vigora na selva. Na selva vigora a lei do mais forte, pois o mais forte submete o mais fraco à sua vontade e aos seus interesses. Na selva, o mais fraco, para sobreviver, deve se submeter à vontade e aos interesses do mais forte. Na família, o mais forte se submete à necessidade do mais fraco. Na selva domina o egoísmo, a prepotência e a vontade de quem pode mais do que os outros. Na família domina o amor e a dedicação a quem mais precisa dos outros. Ao longo deste ano, teremos de conversar muito sobre esse tema, sempre tendo em vista nossa vida social no Brasil e os ensinamentos e testemunhos de Jesus. Hoje peço mais um pouquinho de tua atenção para dois temas que são fundamentais nesse assunto. Primeiro, a política, querendo ou não querendo, gostando ou não gostando, faz parte essencial da vida humana. Segundo, a política, achemos bem ou achemos mal, faz parte essencial da vida e da mensagem de Jesus Cristo. Para sair da política, o ser humano deve sair do planeta Terra. E para sair da política, Jesus Cristo deve sair dos Evangelhos e da Bíblia. Para encerrar esse editorial, gostaria de lembrar que o nosso voto nas eleições é uma procuração que nós assinamos em branco e entregamos ao nosso candidato. Se o nosso candidato ganhar, ao longo dos 4 anos de seu mandato, ele irá preencher essa procuração. E a responsabilidade do que for escrito será nossa, pois nossa será a assinatura. Pense bem, a responsabilidade do que as nossas autoridades fazem ou não fazem é de nós que as elegemos. Pense nisso e até a próxima.
Encerra aqui a edição de número 4.372 do Jornal Amazônia Notícia, uma produção da Rede de Notícias da Amazônia. Reportagens Gabriel Melo, Yuri Bezerra, Daniela Pantoja e Júlia Viana. Edição da Leusson Menezes. Produção e apresentação Jéssica Santos. O Jornal Amazônia Notícia volta amanhã. Essas e outras informações você pode conferir acessando o nosso site rededenoticiasdamazonia.com.br. A você, uma boa noite.